Então, dando continuidade, né, essa roda de conversa, aproveitando inclusive o gancho de algumas informações que o Júlio trouxe para a gente, eu vou apresentar com grande satisfação o Dr. Ricardo Dias, né, que é também médico veterinário pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em epidemiologia experimental aplicada às zoonoses, né? E é professor associado nessa mesma instituição e tem larga experiência em epidemiologia geral, epidemiologia animal, tendo atuado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no MAPA, né? E tem contribuído com a elaboração de políticas públicas, tanto no MAPA quanto no Ministério do Meio Ambiente, em diferentes esferas federativas. É um grande prazer, Ricardo, tê-lo aqui conosco. E o Júlio já nos traz um pouco dessa nossa conversa inicial, né? Eu acho que você tem se dedicado nessa discussão, né, sobre a origem zoonótica a partir dos morcegos, né? Qual seria a importância do hospedeiro intermediário? E se o vírus não poderia ter sido transmitido diretamente do morcego para humanos, né? Queria que você falasse um pouco disso para a gente. Muito obrigado novamente.
Obrigada, é uma honra estar aqui com você. Estou me sentindo em casa, cercado de amigos, né? O Júlio é uma das pessoas que mais tem experiência de campo, assim, que eu conheço, né? Que sabe a epidemiologia na prática, né? E tudo que ele falou é uma pontinha de um iceberg, assim, que de história. E é muito gostoso de conversar com você, Júlio, sobre raiva nem se diz, né? Porque a gente, quem trabalha com raiva é um amante mesmo, gosta e se dedica, né? E tá aí, né, tá aqui ajudando o Júlio, o Felipe, que trabalhou comigo durante vários anos, foi meu aluno na graduação, mas foi meu orientado de mestrado, que nós trabalhamos com morcegos, hematófagos, com biologia de morcego, né? Eu vou fazer um ganchinho desse tipo de trabalho, né, de campo, que é difícil, você pega sol, chuva, não tem onde ficar, aí dá certo uma técnica, depois não dá. A gente trabalhou com biologia do movimento, né, desses animais, então era tudo novo, né? A gente foi construindo tudo. Então a importância, né, do trabalho de campo, ela é enorme. Mas eu queria agradecer formalmente aí, não só a você, né, que tá me dando a honra aí de conversar e bater um papo sobre isso, mas ao Daniel, à Juliana, que eu já conheci e foram me falando dessa rede, eu realmente conheci através deles, né? Essa rede é muito, muito legal, estou à disposição, né, para poder ajudar no que precisar também. A Cristina, então é muito bacana, tá? O que eu tô discutindo, não só nesse fórum, né, mas em outros, o Davi, é que tem algumas pontas ainda essa história dessa pandemia, né? Apesar da gente estar sendo bombardeado por uma série de informações, a cada dia tem informações novas, às vezes conflitantes, tem paper que é publicado, depois é despublicado, enfim, tem de tudo, está acontecendo de tudo nesse período, né, de 3 meses mais ou menos, mas tem várias pontas soltas ainda, né? E eu trabalhamos com morcego hematófago nesse projeto que eu te falei, mas tem um projeto, já está em andamento, é um projeto de biologia de morcegos em áreas urbanas, que é uma área negligenciada, né, de vigilância, de ecovigilância, a gente pode chamar assim, né? E temos financiamento, precisamos só ajustar as pontas para começar o trabalho. Mas os morcegos, de fato, eles são extremamente importantes e interessantes, né, em si, e são reservatórios de muitos vírus, a maior parte deles já é vírus RNA, né? No caso desse vírus, do SARS-CoV-2, a gente tem poucas evidências, né, do vírus em si, do SARS-CoV-2, da sua origem, né, em populações de morcegos, mas os coronavírus dessa família de beta-coronavírus, né, da qual faz parte o SARS-CoV-2, eles têm essa característica de ter como reservatório morcego mesmo, né? Então é um ponto que dá um respaldo a essa tese, né, de que é uma tese, né, da origem do SARS-CoV-2 em morcegos, né? Esse vírus é diferente dos outros coronavírus pandêmicos que a gente tem. A gente está na terceira pandemia de coronavírus, né? É curioso, né? A gente está há quase 20 anos já numa história de pandemias de coronavírus e a gente fica assustado, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Teve dois avisos já. Né? E a importância desses trabalhos de campo que eu queria mencionar aqui é que eles fornecem a base não só para a gente descobrir origens, né, ou possíveis origens de pandemias e de epidemias, mas eles são importantes para a gente saber também como que é a circulação de patógenos entre animais, né? E como isso se dá, e se isso tem algum efeito. Mas, normalmente, principalmente, né, com relação a morcegos, esses trabalhos são muito esparsos. A gente tem uma subamostragem desse problema na quiropterofauna, né? Nós temos uma deficiência muito grande, é histórica essa deficiência, né? O que a gente sabe da origem desse vírus? Primeira coisa é que esse vírus ele não foi encontrado em morcegos agora, no ano de 2020. Ou um coronavírus parecido com o SARS-CoV-2, ele não foi encontrado neste ano. A evidência mais forte de que a origem desse vírus tenha sido em morcegos, ela veio de lá de 2013, de uma amostra, de um trabalho, de uma amostra que apareceu ali num estudo de campo que estava sendo feito, de um morcego do Velho Mundo, o morcego ferradura, que é o Rhinolophus affinis, que foi capturado numa província ao sul da China, de Yunnan, e essa amostra, né, que é a RATG13, ela tem uma grande similaridade com o SARS-CoV-2, que é o coronavírus sétimo, o coronavírus humano conhecido. Né? Então, a partir disso é que se construiu nessa tese, se presume, né, que o vírus tenha sido vindo de morcego. Mas o que é importante mesmo da gente, como o Júlio falou, né, esse vírus hoje, SARS-CoV-2, é um vírus humano. Então, de certa forma, essa ponta ela ficou solta porque, de fato, a gente está lidando com esse problema que é nosso hoje. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Né? Eu não sei, vou continuar, tá, Davi? Eu vou falar, então, do... Você tinha dado esse gancho aí do intermediário?
Intermediário, né? Do salto zoonótico.
É. E aí dá para fazer esse link com essa tese aqui que eu falei no começo, né? Por que se fala do pangolim como um hospedeiro intermediário? Na verdade, esse conceito de hospedeiro intermediário, ele tem sido utilizado de uma forma um pouco errônea, digamos assim, né? Se a gente falar de hospedeiro intermediário, seria um hospedeiro intermediário entre a transmissão de morcegos para humanos, né? Os coronavírus, eles são muito conhecidos por se valerem de recombinações, né? De troca de material genético nas passagens entre hospedeiros, né? Então, o vírus que consegue fazer esse tipo de evento, né? E no caso da SARS, né? E da MERS, que foram as outras duas pandemias por coronavírus, esse link zoonótico ele foi traçado de uma forma muito categórica. Né? Então, o vírus SARS-CoV-1 e o MERS-CoV foram encontrados em animais selvagens, né? Mas ali que estavam no âmbito doméstico. Né? No caso da SARS, esse vírus ele foi encontrado em civetas, que é um bicho, né? Um animal que é vendido vivo em mercados, como esse mercado que ficou famoso, de Huanan, lá em Wuhan. E no caso da MERS, ele foi encontrado em camelos, né, lá na Arábia Saudita. Mas os reservatórios, alguns vírus parecidos com esses coronavírus também foram encontrados em morcegos. Então, esse link ele foi traçado no caso dessas duas pandemias. No caso da epidemia de COVID, nós não temos essa informação. Né? E aí, como que surgiu a história do pangolim como sendo um hospedeiro intermediário, então, entre a transmissão de morcego para humanos? A gente tem dois trabalhos que embasam essa tese. Né? Um trabalho é de 2019, do ano passado, e um trabalho deste ano que, também por uma sorte do acaso, encontraram dois exemplares, né, um em cada trabalho, de pangolins que estavam sendo contrabandeados. Eles foram interceptados, esses pangolins. Essas rotas, né, de tráfico de animais, elas são conhecidas na China, no Sudeste Asiático. Os pangolins vêm da Sudeste Asiático, por exemplo, as civetas também. Né? E esses pangolins foram interceptados, foram testados por um painel, né, de coronavírus, e No caso desse primeiro trabalho de 2019, foi encontrado um coronavírus com uma similaridade de alta também com o SARS-CoV-2, de 91,2%. E esse trabalho de 2020, uma similaridade um pouco menor, mas também elevada, de 85%. Né? E aí se suscitou a hipótese desse animal ser um hospedeiro intermediário na transmissão. Só que vários outros hospedeiros poderiam ser potencialmente hospedeiros intermediários, porque também apresentam esses receptores ACE2, que são receptores nos quais os vírus, o coronavírus SARS-CoV-2, se liga. E essa lista é enorme, vai desde bovino, o próprio pangolim, gato, suínos. Hoje a gente sabe que suínos se infectam, mas eles não transmitem. Búfalos, ovelhas, enfim, lince, arminho, alguns morcegos. Então, essa lista é enorme, né? Só que aí, em um trabalho bem recente do fim do mês passado, fim de maio, que foi publicado na revista Science, apesar de você não ter uma similaridade tão elevada desse genoma, desses vírus, coronavírus do pangolim, na região de ligação, no sítio de ligação da proteína S, que vocês já estão cansados de saber o que ela faz, né? Ela é responsável pela ligação do vírus ao receptor do epitélio pulmonar, né? Nesse sítio específico, a similaridade é praticamente de 100%. Então, provavelmente pode ter havido eventos de recombinação desses sítios aí do genoma, desses coronavírus aí do pangolim, com outros coronavírus que circulavam em morcegos, e aí a gente tem aí hoje o SARS-CoV-2. Né? Então, você está vendo que a gente também está no âmbito da tese. Né? E tudo isso é por conta dessa falha, né? A gente tem uma deficiência muito grande de trabalho de base lá no campo, tomando chuva, trabalhando de madrugada, capturando morcego por várias noites a fio. O Júlio já fez bastante isso, né, Júlio? Não é fácil isso. É difícil encontrar até gente que queira fazer isso. Então a gente está no âmbito da tese, né? A gente está no âmbito da tese. E aí, esse, como eu falei para você, né, esses eventos de recombinação são eventos de seleção natural. Eles acontecem hoje, vão acontecer depois. Né? Não vai parar por aí. Né? Não sei se quer avançar mais um pouquinho. Aí tem um... A gente fica muito... Se você me deixar, eu fico falando.
Eu acho que para a gente tentar pegar uma contribuição da Vânia, inclusive, acho que vale mencionar, né, que o título, né, dessa roda de conversa foi inspirado, né, numa conversa entre a Vânia e a Dolorata. Né? Então, eu acho que vamos tentar pegar um gancho dessa abordagem, né, convidando a Dolorata e a Vânia para contribuir no debate. E aí a gente volta com as questões, com outras questões, né, sobre a COVID, sobre a saúde única nesse contexto.
Combinado. Legal.